mais, muito obrigado por ter acedido ao nosso convite e ter deslocado aqui para falar connosco sobre esta temática. Eu fui incumbido aqui de uma missão difícil, que é fazer o ponto da situação da avaliação tecnológica do Parlamento Português e da aplicação da resolução 60 de 2009. Nós estamos na fase da análise, da compilação de dados, para que depois possa produzir um relatório, relatório que depois será discutido aqui na Comissão, e que provavelmente, do qual provavelmente resultará também uma recomendação. E, portanto, estamos a tentar contactar e falar com quem conhece esta temática e está envolvido nesta temática. Daí o convite que lhe fizemos e, portanto, quero lhe agradecer desde já a sua vinda. E gostávamos, sobretudo, julgo que era por aí que começávamos, de ouvir, nos dizer da sua justiça relativamente a este tema. Não sei se o PSD quer desde já usar da palavra ou se esta metodologia pode ser correta. Muito bem, muito obrigado.
Ok. Eu posso falar um bocadinho, se acharem interessante, um bocadinho o meu percurso e explicar um bocadinho como é que eu cheguei até cá. Eu estou na Inglaterra, vai fazer quase 12 anos, regressei agora para Portugal, e eu tenho tido um percurso bastante académico, no sentido que fiz o doutoramento em Biologia e Medicina, em Cambridge, e depois fiz um pós-doutoramento em Oxford, também na área de Biologia e Medicina. Nessa altura eu tive conhecimento do gabinete no Parlamento Inglês de Ciência e Tecnologia, e eu tive sempre algum interesse em ciência e política, e achei interessante entrar em contacto na altura com o diretor do gabinete inglês, que se dispôs, eu apresentei-lhe o projeto que na altura eu tinha, projeto esse que devo salientar que está a ser apoiado pela Fundação Ciência e Tecnologia, pela FCT, e esse projeto basicamente incluía que eu passasse uma temporada no gabinete inglês para Ciência e Tecnologia, para um bocadinho entender a metodologia e práticas que o gabinete inglês utiliza. O diretor, na altura, o professor David Cope, apoiou bastante a iniciativa, deu todo o apoio, e eu tenho estado mais ou menos um ano e meio, quase 2 anos, no gabinete para perceber. Entretanto, ao estar no gabinete inglês, surgiu esta oportunidade, este projeto europeu, que eu enviei a informação, que se chama PACITA, Parliaments and Civil Society and Technology Assessment. É um projeto europeu de 4 anos, que está no âmbito da FP7, e basicamente inclui 15 parceiros, e um deles é Portugal, sendo eu a coordenadora das atividades a nível nacional. E basicamente tem sido, e o meu trabalho tem sido contactar as pessoas interessadas. Neste caso, eu já tinha contactado a Comissão para a Ciência, Educação e Cultura, nomeadamente o Dr. Ribeiro Castro, que estava a par do projeto, e também de outras atividades que, neste caso, que eu também hoje enviei a informação, vai haver este workshop na segunda-feira. Esta segunda-feira, que será a primeira atividade do projeto europeu em Lisboa. Portanto, o projeto europeu tem exatamente esse objetivo, porque dos 15 parceiros que fazem parte do projeto europeu, 8 não têm um gabinete de ciência e tecnologia, incluindo Portugal. Os restantes têm um gabinete, por exemplo, como o gabinete dinamarquês, já tem há desde 89, 87, e todos os outros membros do projeto são membros da EPTA, ou associados da rede europeia EPTA. E, no fundo, o projeto é um bocadinho uma mobilização dos diferentes parceiros, dos diferentes países que têm e não têm gabinete, e também um bocadinho partilha de conhecimento que existe nos países que têm e que não têm o Gabinete de Ciência e Tecnologia, mas que têm trabalho na área da avaliação tecnológica, como é o caso cá em Portugal.
Muito boa tarde, agradecer mais uma vez, portanto, a presença. E eu gostaria, precisamente dentro deste âmbito, que nos desse conta, então, o que é que esperava, digamos, da nossa parte, em termos de suporte e apoio para avançar com esta ideia que nos está a apresentar.
Já me parece ótimo que haja a vontade de apoiar, já é uma coisa positiva. Assim, em relação ao projeto por si, o projeto europeu, vai haver bastantes atividades a serem organizadas cá em Lisboa. Eu acho que seria ótimo se essas atividades tivessem o apoio ou a comissão estivesse envolvida nessas atividades. Eu acho que seria perfeito. Por exemplo, uma das coisas que vai acontecer é agora em junho, em Copenhaga, no dia 18, vai haver, que eu tenho aqui a informação, mas que posso enviar, vai haver uma conferência intitulada Parliament TA Debate, em que basicamente foram convidados decisores políticos de vários países europeus. Portugal, quase todos os países poderiam fazer o convite a dois membros do Parlamento. Tentei fazer o convite a alguns membros do Parlamento. O deputado do grupo parlamentar do PSD, o professor Pedro Saraiva, concordou em participar, o que é ótimo. Eu agora, se por exemplo o deputado Rogério Santos pudesse comparecer, seria ótimo, porque acho que vai ser uma boa conferência para participar, no sentido que irão estar presentes deputados dos países que têm um gabinete e deputados que não têm. Vão haver outros keynote speakers e, basicamente, no fundo, é uma conferência para tentar perceber qual é a percepção que os deputados têm do gabinete, do que é que os deputados necessitam desse gabinete, qual é a relação que deverá existir. Portanto, eu acho que vai ser bastante produtivo poder participar nessa conferência. Esse é o primeiro debate parlamentar que vai existir do projeto europeu. O segundo, que vai ocorrer em 2014, vai ocorrer cá em Lisboa. Portanto, seria uma atividade que eu acho que faria todo sentido que a Comissão pudesse estar envolvida na organização dessa atividade cá.
Posso colocar uma questão? Portanto, tenho conhecimento da resolução da Assembleia da República, como é óbvio. Já algum dia, nós estamos agora a tentar fazer a avaliação da aplicação da resolução e também, graças aqui ao trabalho dos serviços, conseguimos fazer um inquérito junto de 60 países, não é?
Todos
os países da União Europeia, apenas alguns responderam, para termos um retrato daquilo que se vai passando a nível internacional. Mas, portanto, algum dia, ou se tem documentação produzida, e qual é o seu ponto de vista, sobre a aplicação da resolução em Portugal? Essa era a primeira questão. Depois, como é que acha que nós podíamos operacionalizar esse gabinete na Assembleia da República, e se esse é o caminho? Porque há países que têm outros modelos, não têm junto da Assembleia da República. E, portanto, qual é a sua visão, se é que já ponderou sobre isso, de qual é o caminho mais adequado, ou aquele que é preferencial, tendo em conta, obviamente, os modelos que já conhece. E se tem documentação escrita sobre esta temática que nos pudesse disponibilizar. Muito obrigado.
Em relação à documentação, existe, eu trouxe, pronto, mas tem acesso na internet, existe um relatório produzido pelo gabinete do Parlamento Europeu, eu não sei se já teve acesso, foi apresentado o ano passado na Comissão Europeia e que foi apresentado pelo STOA, que é o gabinete do Parlamento Europeu. Basicamente, este relatório foi produzido pela Technopolis Group a pedido do gabinete europeu. E no fundo, este relatório é bastante interessante, porque faz um resumo dos diferentes modelos e dos diferentes gabinetes que existe. Neste momento, o projeto europeu também está a produzir um relatório em contornos diferentes deste. Está a produzir um relatório em relação a todos os gabinetes que existem, dos gabinetes dos países que fazem parte do projeto europeu, e em termos de atividade, em termos de como é que foi institucionalizado, quais são os atores, as pessoas que estão envolvidas. Portanto, eu acho que faz uma... Como é que eu ia dizer? Uma versão um bocadinho diferente desta, é mais completa. Eu estive envolvida na produção, mas nas entrevistas que foram feitas, porque eu estive envolvida com o gabinete dinamarquês, e para a produção desse relatório foram feitas entrevistas a vários atores, seja deputados, membros de institutos na Dinamarca, isso tudo, para no fundo ter um bocadinho a percepção de como é que é visto o gabinete dinamarquês na Dinamarca. Esse relatório irá sair agora em setembro, eu acho que será bastante útil ter acesso a esse relatório, porque é um relatório extenso, que inclui todos os gabinetes de ciência e tecnologia na Europa que fazem parte do projeto europeu. Portanto, em termos de documentação, esses relatórios são interessantes em termos de modelo e que tipo de gabinete existe na Europa. Em relação ao possível modelo a aplicar em Portugal, existem pelo menos, as pessoas agrupam, ou pelo menos as pessoas que trabalham nesta área da avaliação tecnológica, dividem em três modelos possíveis, que é o modelo da comissão parlamentar, o modelo do gabinete parlamentar e o modelo do instituto independente. Na comissão parlamentar está incluído a França, a Grécia, a Finlândia e a Itália. No gabinete parlamentar está o gabinete do POS, da Inglaterra, o Parlamento Europeu, a Suécia e a Alemanha. E no gabinete do Instituto está a Dinamarca, a Noruega, a Suíça, acho que são modelos um bocadinho que têm uma componente de métodos mais participativos, em que há um envolvimento muito maior do público e da sociedade e de organizações cívicas. O gabinete parlamentar, que é o que eu tive um contacto mais próximo, que é o gabinete inglês, é um modelo que eu acho interessante. O gabinete trabalha diretamente para o Parlamento, está dentro do Parlamento, e as pessoas que fazem o trabalho são pessoas que têm têm uma preparação em termos académicos nas diferentes áreas. E o trabalho do POST é direcionado para o Parlamento e também para as diferentes comissões que requerem o trabalho do posto ou em qualquer tipo de assessoria num relatório ou num trabalho que estejam a fazer. A comissão parlamentar, o que se sabe, ou pelo menos o que é comentado, é que não há uma atividade assim tão grande. Pelo menos a comissão parlamentar que tem uma atividade um bocadinho maior será o que existe na França. Grécia e Itália, acho que, pelo que se sabe, não há assim uma grande atividade de trabalhos que sejam publicados. Pelo menos esse é o comentário de diferentes membros da EPTA em relação ao trabalho que se tenha saído da Comissão Parlamentar desses países. A Espanha não tem, mas a região da Catalunha tem, que tem um bocadinho o modelo do gabinete parlamentar também.
Odete Santos, PS.
Eu peço desculpa pelo atraso, mas tive que resolver outras coisas no caminho e fui-me atrasando. em primeiro lugar, agradecer a presença. Não ouvi totalmente a sua exposição, mas esta é uma matéria que o Partido Socialista tem grandes preocupações e já o demonstrou em vários momentos, desde logo pela origem do projeto de resolução que foi aprovado há uns anos atrás, que proveio de um relatório sobre a ciência. Eu gostaria que falasse um pouco mais, se calhar falou, peço desculpa, porque posso estar a fazer uma pergunta que, de algum modo, o conteúdo já foi exposto. Este Gabinete de Ciência e Tecnologia, que eu entendo também muito pertinente, é evidente que das modalidades de funcionamento sabemos que há diferentes modalidades, mas também sabemos que aquilo que é a função primeira destes gabinetes é distinta. Eu dou, até pelo exemplo recente do evento que houve aqui na Assembleia da República, que foi o Café Ciência, este exemplo. Eu, nas sociedades desenvolvidas, e o nosso futuro coletivo passa necessariamente por aquilo que fomos capazes de fazer em termos de investigação e de inovação. Mas também, para além das questões da educação e da formação, a divulgação é fundamental. Uhum. E muitas vezes nós confrontamos-nos, quando queremos falar com especialistas nestas áreas, da linguagem são de ser tão hermética que nós temos imensa dificuldade em perceber se não pertencermos a essa mesma área. Portanto, a necessidade de traduzir em linguagem comum, muitas vezes áreas que são muito complexas. E isso permite depois aos políticos agirem sobre essas áreas, quer seja na matéria legislativa, quer seja na matéria de fiscalização, por um lado. Por outro lado, a divulgação daquilo que se faz é cada vez mais importante. Há um desconhecimento muito grande sobre a importância da investigação e da inovação, embora eu penso que em Portugal, nos últimos anos, foram dados passos largos nesta matéria, mas isto ainda dá muitas vezes aso a intervenções em que os deputados não intervieram, não prestaram atenção às áreas da investigação, não tiveram qualquer ação, não fizeram, quando isso muitas vezes não traduz a realidade. E isto passa-se muitas vezes porque a divulgação não é feita, porque os órgãos de comunicação social também não dão grande ênfase a estas áreas, e eu penso que isso deriva muito, às vezes, porque são ações muito localizadas e, por vezes, fechadas, que não dão importância a essa divulgação, por um lado. Por outro lado, as questões da linguagem. Portanto, eu punha aqui este equilíbrio entre a questão da divulgação e a questão da tradução em linguagem comum, muitas vezes de áreas que são extremamente complexas, mas que isso é fundamental para a ação dos deputados. Iria um pouco mais longe na identificação de áreas que podem ser tratadas do ponto de vista político e que podem melhorar aquilo que é o desenvolvimento das sociedades. Portanto, um comentário sobre isto e peço desculpa se de algum modo já referi estas matérias.
Muito na sequência do que a sua deputada está a dizer, estamos a falar do Café de Ciência, porque ainda está fresquinho, muito recente, que foi ontem, não é? Houve um aspecto que, no final ontem da sessão, eu retive, e que hoje acho que vem mesmo a talho de foice, como se costuma dizer, que é o seguinte: o conhecimento científico cada vez é mais global. E as fronteiras diluem-se quando estamos a falar de ciência, porque no ISIA cada vez mais se percebe aquela ideia que aprendíamos em miúdos, de que as fronteiras são linhas imaginárias, e com a ciência elas realmente diluem-se completamente. A troca de experiências, e cada vez mais é mais premente estarmos sempre atualizados, e por isso é importante, não só para os próprios cientistas que estão envolvidos nessas áreas de investigação, a troca de experiências é essencial. logicamente, porque poupa-se muito em termos de energias também, em termos de investigação, porque não adianta estarmos, não vale a pena estarmos a investigar numa área quando do outro lado alguém já estará provavelmente a avançar um passo e nós já poderíamos estar um passo à frente e podemos estar a correr o risco de estar a repetir os caminhos que já foram traçados. A troca de experiências é essencial e, logicamente, que os políticos têm também que fazer este esforço de, nas várias áreas, tentar perceber, logicamente, para quem não será das áreas, haverá uma maior dificuldade. Aqui a sua deputada está a falar, provavelmente, que sentiu que estávamos a falar de geologia. Eu, se calhar, passou esse aspecto que eu não me apercebi, porque sou geóloga. Mas, seja em qualquer área for, e evidentemente que a divulgação é essencial. E a troca de experiências, até por causa das metodologias adotadas. E, logicamente, que nós, como país pequenino que somos, mais ganharemos em poder fazer essa troca de experiências com países pioneiros e que têm outro arcabouço, mesmo em termos de investigação. Portanto, realmente, a troca de experiências, o dar visibilidade à investigação que se faz, eu acho que é essencial, a todos os níveis.
Obrigado. Eu aproveitava também para colocar mais duas ou três questões que talvez nos pudesse ajudar. Nos gabinetes que conhece, que estão neste momento a funcionar, independentemente do modelo, quantas pessoas, em regra, estão envolvidas nesse processo? Que tipo de formação é que, em regra, têm? E se tem alguma ideia do orçamento que implica o funcionamento de um gabinete destes? Desculpe lá ser muito pragmático, mas acho que cabe-nos a nós apresentar
essa é uma das
um relatório sobre isto e, portanto, muito obrigado.
Em relação a alguns dos pontos, antes de responder, eu trouxe uns exemplos do trabalho que, por exemplo, o Post faz, uma vez que referiu a essa tal linguagem, o facto. Eu trouxe três exemplos de... Pode passar. Que é trabalho básico. Ok. E, portanto, em termos de linguagem, é uma linguagem acessível. Eu acho que esse ponto que referiu, eu acho que é bastante importante, o facto de que os membros do Parlamento não é obrigatório que tenham uma formação científica ou tecnológica. Não é essa a questão. E eles fazem esse formato de 4 páginas porque sabem perfeitamente que o membro deputado tem que ler imensas coisas. E, portanto, 4 páginas é o suficiente para ter a informação que interessa, precisa e, basicamente, concisa. E eu acho que é um modelo interessante e prático, no fundo, para chamar a atenção dos membros do deputado. Eu acho que o gabinete... Eu e muita gente vê os gabinetes de assistência para tecnologia um bocadinho como uma estrutura de fronteira. Fazem um bocadinho uma estrutura de fronteira entre o mundo político e o mundo científico e o mundo de organizações cívicas, a indústria, comunicação de ciência. É um bocadinho uma estrutura que faz a comunicação entre estes três... por isso... Em relação ao conhecimento científico, eu não acho que seja somente conhecimento científico que seja importante. Eu acho que a parte científica e tecnológica é fundamental, mas o que eu acho que estes gabinetes fazem é também ouvir atores, seja da indústria, seja de organizações cívicas, seja associações ambientais, em que tenham uma voz ativa em determinada ação ou conflito que possa existir. Em relação às perguntas que me colocou. O gabinete, por exemplo, o gabinete inglês, eu posso lhe dizer que tem 7 pessoas, incluindo o diretor do gabinete. Maior parte das quase todas as pessoas no gabinete inglês têm formação académica, ou seja, têm um doutoramento nessa área. Ou fizeram um doutoramento e depois fizeram um pós-doutoramento, portanto têm uma formação elevada na área em que estão a trabalhar. E, no fundo, funciona um bocadinho, mais uma vez, como o intermediário entre o gabinete e a comunidade científica. Eu, por exemplo, estive envolvida na produção de um destes post-notes. O meu trabalho foi, basicamente, à parte de ler bastantes relatórios e fazer um bocadinho o sumário da informação que eu adquiri, foi também fazer entrevistas a peritos na área. E perguntar, ok, quais são as vantagens, desvantagens, qual é a sua opinião, mas ouvir peritos ou investigadores da comunidade científica nessa área que tivessem opiniões diversas. O post-note, de alguma forma, não toma uma posição. O que faz é, existe esta informação, há pessoas que apoiam esta teoria, há outras que não, e, portanto, a informação está disponível. Por isso, as pessoas, pelo menos no gabinete em inglês, têm uma formação bastante especializada e fazem essa ligação com a comunidade científica na área. O gabinete está dividido em várias áreas, está dividido na área da biologia e da saúde, energia, que é neste momento uma área, eu acho que em qualquer país, mas na Inglaterra é extremamente importante, energia, ambiente, física e comunicações. Essas são as áreas fundamentais de interesse, que eu devo dizer que são as áreas de interesse em quase todos os gabinetes. A questão do ambiente é extremamente importante, energia, saúde, são as áreas de mais interesse. Desenvolvimento sustentável, quer dizer, depois um bocadinho varia, um bocadinho de país para país, dependendo das questões e das necessidades, não é? Mas essas são mais ou menos as áreas de maior interesse. A parte do orçamento, eu acho que depende um bocadinho da realidade de cada país, não é? Um gabinete deste género, na Dinamarca, o orçamento é muito maior. Eu acho que o gabinete inglês tem um orçamento de 1 milhão de euros. Mas, por exemplo, este relatório faz referência exatamente a isso, ao orçamento de cada gabinete. Quer dizer, depende um bocadinho com quantas pessoas se começa, qual é a dinâmica, se é um gabinete com 6 pessoas. A maior parte destes gabinetes não começaram com o número que têm neste momento. Por exemplo, eu tive há pouco tempo, houve uma reunião do projeto europeu em Oslo, e o gabinete de ciência e tecnologia na Noruega, quer dizer, agora está a crescer imenso. O governo está disposto a aumentar o orçamento para o gabinete, porque o trabalho assim o justifica, não é?
Não sei se têm mais alguma questão a colocar da minha parte. Força, portanto.
Eu só voltava à questão da comunicação e da divulgação. Portanto, a produção destes documentos ou de outra informação é divulgada no Parlamento, aos deputados, mas também para fora.
Sim.
E qual o impacto disto ao nível da comunicação social? Ou seja, o trabalho do gabinete tem projeção nos órgãos de comunicação social, porque é se calhar a melhor forma de chegar ao grande público, não é?
Eu acho que tem tido, principalmente eu acho que quando é alguma questão que tem uma bastante projeção de momento, ou uma questão que está em debate, tem projeção na imprensa. O posto é bastante respeitado pelas mais diversas organizações, seja o Wellcome Trust, Royal Society, quer dizer, pela Academia de Ciências, é bastante conceituado, e foi basicamente estas organizações que contribuíram bastante para a criação do Gabinete de Ciência e Tecnologia. Em relação ao ponto que estava a referir em relação à imprensa, o Poço tem uma cobertura, seja pela BBC, se assim o assunto tiver essa relevância de estar nos órgãos de comunicação. Mas não é um gabinete que é conhecido, tem uma projeção bastante grande.
Já têm também o reflexo, digamos, a avaliação do vosso trabalho? O feedback já dessa atuação, a resposta, maior adesão por parte de mais entidades, maior solicitação por parte de, nomeadamente, agentes de informação, porque muitas vezes pecam muito nas áreas científicas, por um conhecimento muito superficial nas mais diversas áreas. Qual é a resposta que têm já em termos de atuação do gabinete?
Eu posso ter acesso a essa informação. A última reunião que eu tive na comissão, porque o Poço tem uma comissão ou um conselho de direção, portanto, e esse conselho de direção do Poço é constituído por diferentes membros do Parlamento inglês, tanto da Casa dos Comuns como da Casa dos Lordes. E basicamente é esse conselho que tem a decisão final dos assuntos que irão ser trabalhados. E uma das questões era exatamente criar indicadores de forma a poder avaliar o trabalho. E nesse aspecto, eu devo dizer, há uma precisão enorme em relação ao Conselho querer que os indicadores sejam claros para poder avaliar o trabalho do gabinete. E um deles é exatamente quantos downloads, quantas pessoas é que vão ao website, o interesse de seminários. Por isso, existem esses indicadores que eu posso fornecer essa informação.
Imagino, por exemplo, na Noruega, se já está previsto um reforço, é porque efetivamente chegaram, concluíram que era importante dar continuidade e, quiçá, alargar o nível da atuação.
Sim, sim, isso foi comunicado pelo diretor do gabinete norueguês, que, como é óbvio, estava satisfeito porque o governo estava decidido a aumentar o orçamento e isso implica, inevitavelmente, um recrutamento de mais pessoas para o gabinete.
Mais alguma questão? Sr. Professor, resta-nos agradecer a sua vinda. Muito obrigado. A gente terá, com certeza, mais oportunidades para falar e para tratar deste assunto. Muito obrigado. Está bem?